Estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Mar. Dar uma nota prévia a todos os senhores deputados. Nós temos, em função da súmula e dos agendamentos previstos, temos que preparar, temos agendamento no dia 9, em plenário. Até lá, vamos fazer um esforço para ter as notas técnicas prontas. Eu peço também aos senhores deputados e aos senhores deputados relatores que também deem uma força nesse sentido para que possamos realizar uma comissão, a nossa reunião semanal, que seja no próximo, na segunda-feira, a seguir ao plenário. Uma vez que só cá estamos segunda e terça, faríamos no dia 8 e no dia 9, quando estes projetos fossem em discussão em plenário, tínhamos as notas técnicas e os relatores, sendo que não é necessário, mas faríamos um esforço. Se todos fizermos um esforço nesse sentido, era melhor para nós que os projetos fossem discutidos, existindo os parceiros técnicos e os relatores. É possível, peço esse esforço a todos e iremos tratar para ser agendado para dia 8, segunda-feira, a seguir ao plenário. Está bem? É que, logo que tivemos a nota técnica, enviamos para os relatores, mas é um esforço de todos, dos serviços e dos senhores deputados, é um esforço de nós todos, mas vamos tentar que seja assim para que as coisas fiquem corretamente feitas.
O parceiro já vai ser discutido hoje, não está em causa,
não é? Não, o que está feito, está feito. Próximo aí. Pronto, era essa a questão. Também temos dois pedidos antes da ordem do dia, um do PS e outro do PCP. O do PCP releva para o segundo plano, mas o do PS é que haja aqui uma alteração da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a pedido do deputado Carlos Pereira, pelas dificuldades inerentes à distância por coletar a via SCAP, pedir que os pontos 8 e 9 pudessem passar para o início. De qualquer das formas, o ponto 9 vai depender um pouco da deputada
depois,
Cecília Meirelles,
está.
Que não está cá neste momento, não é?
Então aguardamos.
Mas penso que pelo menos o ponto dele, se for possível.
Está bem? Então, mas o ponto 8. Alguém se opõe? Então, se nenhum dos deputados se opõe, vamos dar início à nossa reunião com o ponto 8 e pedimos ao senhor deputado Carlos Pereira que se junte a nós via Skype e que apresente o parecer. Faríamos antes da audiência, já, para libertar. Era o pedido, era isso. Senhor deputado, boa tarde. Estou a vê-lo ou não a ouvi-lo? E é condição sine qua non que o ouçamos.
Agora estão a ouvir?
Agora estamos a ouvi-lo e desejo-lhe
boa tarde a todos.
Uma muito boa tarde. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito
Estou
obrigado.
Aqui à anuência dos senhores deputados e alteramos o ponto 8 para o primeiro ponto da ordem de trabalhos.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu antes de mais, gostaria de agradecer a possibilidade que a Comissão me dá de fazer em primeiro lugar esta apresentação do relatório. O pedido tem a ver com a circunstância de eu ter um. Estão-me a ouvir? Sim? Estou?
Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições.
É que eu não ouço, não vejo, a imagem parou. Ok. Estava a dizer que a circunstância do pedido tem a ver com eu ter um avião às 6 e, portanto, precisar de estar disponível nessa hora. Bom, sobre o diploma do qual eu sou relator, gostaria de dizer o seguinte: o Registro Internacional de Navios da Madeira é um instrumento muito importante de desenvolvimento regional para a região autónoma da Madeira. Ao longo dos últimos anos, houve um esforço grande da região, do setor e da entidade que gera este registro, no sentido de aumentar o registro de navios. E a verdade é que hoje, nesta altura, nós contamos com cerca de 580 navios registados. Estamos a falar de, em termos de tonelagem, um aumento em 6 anos de 26 milhões de tonelagem, o que é de facto extraordinário. E que significa que este registro de navios é um enorme contributo para aquilo que é a estratégia do país no que diz respeito ao mar. É evidente que ainda falta muita coisa a fazer no que diz respeito ao cluster do mar, mas o registro de navios é um instrumento muito importante, até porque ele pode também ser um instrumento de criação de emprego, tendo em conta que um terço das tripulações dos navios registados no mar deve ser de origem, pode ser de nacionalidade portuguesa, se bem que isso não tem sido exatamente assim, porque não há pessoas disponíveis com a formação necessária. De qualquer maneira, é um instrumento muito importante. Por outro lado, também é conhecido que o mar e o Ministério do Mar, desde a anterior legislatura, estabeleceu como meta o registro de 2.000 navios registados. É, de facto, uma meta ambiciosa, e essa meta ambiciosa só pode ser obtida com o contributo deste segundo registro, deste registro que não é o registro convencional, mas que é o registro do mar e que tem dado muito boa conta de si, com uma performance muito, muito grande, em virtude da excelência do seu serviço. E isso é algo que deve ser sublinhado. De qualquer forma, o diploma aqui em causa tem a ver e foi colocado por causa de alguns obstáculos que, entretanto, surgiram na continuidade do crescimento deste registro. O principal obstáculo tem a ver com o regime de hipotecas de navios que hoje vigora em Portugal. O regime de hipoteca de navios não salvaguarda totalmente, nem dá condições para que os armadores possam, de alguma forma, usar a bandeira portuguesa, porque limita de forma muito significativa a confiança dos bancos nos empréstimos a fazer esses armadores. E isso acaba por desviar navios do registro mar. Ora, o principal objeto da alteração deste diploma é precisamente encontrar uma fórmula que permita uma alteração do registro de hipotecas português de navios, facilitando, de facto, essa circunstância. A ser possível fazer isso, abre-se outras oportunidades, nomeadamente aquelas que decorrem do Brexit. A circunstância de os armadores terem de manter uma bandeira europeia e muitos deles estarem no Reino Unido ou terem de sair do Reino Unido, abre-se uma porta importante para o registro de mar, mas para isso é preciso que esta circunstância das hipotecas esteja resolvida. Uma outra questão muito relevante tem a ver com uma circunstância que eu devo dizer que é quase paleolítica, que são os diários de bordo obrigatórios no registro mar. Aliás, o único registro em que ainda é obrigatório estes diários em papel, para transformá-los em diários eletrónicos. É uma medida que o setor tem vindo a pedir há muitos anos. O Ministério do Mar também tem solicitado essa matéria e julgamos que é muito oportuno que assim seja. E um terceiro ponto que está na alteração do diploma tem a ver com a necessidade de aprofundar a articulação entre a Comissão Técnica do Mar, que está na região autónoma da Madeira, e a DGRM, no sentido de contribuir para melhorar o serviço que é prestado a estes navios que estão registados. É muito importante que haja uma resposta a tempo e horas e de qualidade às necessidades dos navios que estão registados com a bandeira portuguesa, e esta alteração que permite criar um grupo de apoio marítimo permite alavancar isso mesmo e aumentar a eficiência e a qualidade do trabalho. E, portanto, estas são as três questões que este diploma encerra. São três questões muito importantes. Eu começaria em grau de importância por determinar que a questão da alteração do regime de hipotecas é, de facto, crítico e coloca o registro de navios mar num outro patamar de competitividade no plano mundial e no plano europeu, e é, de facto, muito relevante não só para o desenvolvimento regional da região autónoma da Madeira, mas também para aquilo que são os objetivos do país, do que diz respeito ao cluster do mar e ao desenvolvimento de uma marinha mercante robusta, com bastante tonelagem, para que permitir que o país tenha peso político nas negociações internacionais, porque é assim que funciona no plano internacional. E pronto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado por antecipar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começaria por informar e pedir desculpa à Sra. Deputada Cira Meireles, porque nós fizemos aqui uma alteração à ordem de trabalhos, e como não estava presente, para permitir que o Sr. Deputado Carlos Pereira conseguisse apanhar o avião. E não alterámos, devíamos ter feito também o ponto 9, porque não estava cá. Se houver também a sua concordância, alterámos também o ponto 9 e discutimos em conjunto logo o 8 e 9. Muito bem.
Sr. Presidente, posso só dar uma nota final, que eu esqueci-me que é importante.
Diga, Sr. Deputado.
Queria só, já agora aproveitando a presença da Sra. Deputada Cília Meireles, agradecer a disponibilidade da Sra. Deputada para, de alguma forma, podermos cumprir o mais possível com os prazos para podermos hoje discutir este relatório. É muito importante que isso tenha acontecido e eu agradeço a disponibilidade que a Sra. Deputada Cília Meireles teve em fazer isso. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Fica o seu reparo, registro. Pedia agora, assim, à Sra. Deputada Cília Meireles que apresentasse o parecer como relatora no ponto 9 da Ordem de Trabalho e depois discutimos em conjunto. Naturalmente, relatórios diferentes e formais, mas ganhávamos aqui algum tempo. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para muito brevemente, porque o relatório é breve e autojustificativo. É o parecer ao projeto de lei número 221 do PS, que procede à alteração do Registro Internacional de Navios da Madeira. Tenho uma nota preliminar. O objeto de conteúdo e motivação da iniciativa eu tentei ser o mais resumida e o mais objetiva possível, portanto segue aquilo que é a intenção do autor. Não exprimo nesta matéria a minha opinião e, portanto, a conclusão é de que ele está pronto para subir e para ser agendado. Apenas gostava de dizer que mandei há pouco tempo uma alteração, apenas no seguinte sentido, porque nas iniciativas pendentes sobre a mesma matéria transcrevia-se aquilo que diz a nota técnica de que não havia nenhuma iniciativa legislativa sobre a mesma matéria e eu acrescentei, com exceção, como é evidente, daquela sobre a qual versa a nota técnica, que é precisamente aquela que o Sr. Deputado Carlos Pereira também já apresentou, que é o 199, salvo erro, que é precisamente sobre o mesmo objeto, portanto são dois projetos sobre o mesmo objeto e eu creio que o seu agendamento até será feito em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora tem a palavra sobre estes dois pontos. Sim, Sr. Deputado, diga. Está bem, ia dar a palavra ao PS, mas o PS já apresentou também, peço desculpa. Mas, de qualquer forma, ainda não tinha chegado a esse ponto. Tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aqui aos Srs. Deputados Carlos Pereira e à Sra. Deputada Cília Meireles pelos parceiros. Esta matéria para o PSD é uma matéria que é prioritária. A questão do aperfeiçoamento e da revisão do regime jurídico que disse que se trata aqui do Registro Internacional de Navios é muito importante. Sem esta alteração, o Registro de Navios não pode melhorar a sua competitividade. É algo que para nós é urgente. Aliás, durante a anterior legislatura, nós passamos 4 anos a insistir para que o Governo da República pudesse resolver este problema. Inclusivamente apresentamos uma proposta de alteração no Orçamento de Estado de 2020 sobre esta matéria. Não conseguimos fazê-la aprovar e neste momento, uma vez que apresentamos a nossa iniciativa, o nosso projeto de lei, estamos muito empenhados em resolver este assunto, que é realmente um assunto muito importante para a Madeira, por todos os aspectos e ainda para mais, para tendo em conta a receita que estamos a falar e que advém deste registro. Eu não me queria alongar, até porque o Sr. Deputado Carlos Pereira tem que ir para o aeroporto, mas, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar passar esta oportunidade para voltar a repudiar e a criticar a postura da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes, que ainda esta semana voltou outra vez a criticar assuntos que são importantíssimos para a Madeira. Pelos vistos, essa senhora ex-eurodeputada continua a ter uma agenda contra a Madeira, quase que deu cabo do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Agora, esta semana, lembrou-se de criticar este Registro Internacional de Navios, ameaçou e lançou suspeitas que são completamente infundadas e que devem ser repudiadas sobre a natureza do Registro Internacional de Navios da Madeira, o que é para o PSD verdadeiramente inaceitável. Esperamos que rapidamente, da parte do Partido Socialista, haja uma clarificação em relação a esta matéria, porque não queremos acreditar que o Partido Socialista comungue destas afirmações desta ex-eurodeputada que são completamente infundadas e não têm razão de ser e só contribuem para o mau esclarecimento da situação e para prejudicar aquilo que é um assunto que é bastante importante, quer para o país, porque estamos a falar de um registro que é um registro, um dos maiores registros europeus, e acho que o nosso país só deveria ficar grato por ter um registro internacional que está a funcionar como a da Madeira, está a funcionar bem, está ao nível do melhor que se faz a nível europeu, e realmente é lamentável quando são os nossos próprios cidadãos e pessoas com responsabilidades políticas, como é o caso da ex-eurodeputada Ana Gomes, vir criticar um registro que funciona tão bem como o Registro Internacional de Navios da Madeira. E, portanto, esperamos que realmente, da parte do PS, haja uma clarificação em relação a esta postura, mas mais importante do que isso, que possamos rapidamente calendarizar em plenário a discussão na generalidade destas duas iniciativas, porque, e para terminar, volto a referir, o PSD há mais de 4 anos que insiste para que o Governo da República resolva este assunto. Estamos a falar, como aqui foi explicado pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, de matéria do âmbito jurídico. Estamos a falar de um novo regime jurídico de uma hipoteca, estamos a falar de uma agilização de procedimentos e prazos da conservatória para poderem permitir registros fora do horário de expediente normal e, portanto, não estamos a pedir nada que seja excepcional, mas algo que é possível e que já foi suficientemente estudado pelo Governo da República nos últimos 4 anos, e acho que quer a proposta, ou quer o projeto de lei do PSD, quer o projeto de lei do PS, que é praticamente ipsis verbis igual ao nosso, são contributos importantes e, de par si, podem ser aprovados e vão fazer com que se resolva este problema de uma vez por todas. E termino, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para comentar e questionar e apreciar estes dois parceiros, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho de redação dos parceiros e não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só agradecer a Sra. Deputada Cecília Meirelles e ao Sr. Deputado Carlos Pereira pela realização dos parceiros e dizer que o PCP reserva para outras circunstâncias, nomeadamente para plenário, a discussão desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, pergunto ao Sr. Deputado Carlos Pereira se quer acrescentar.
Sim, queria só dar uma nota, Sr. Presidente, muito simples, só para dizer que o Partido Socialista está preocupado com a alteração a este diploma e não está minimamente preocupado com a campanha para as presidenciais, isso para nós não tem nenhuma relevância neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não tenho mais nada a acrescentar, agradeço apenas os cumprimentos dos meus colegas.
Obrigado. Muito obrigado. Então, estamos em condições de votar. O ponto 8, o parecer referente ao projeto de lei 199, foi relator o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Parecer, votação relativamente ao parecer referente ao projeto de lei 221, e que foi relatora a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e fica assim cumprido o ponto 8 e 9 da nossa ordem de trabalhos. Vamos então retomar a ordem prevista e vamos começar com a audiência ao Olivum, Associação de Olivicultores do Sul, relativamente ao setor olivícola. Sr. Deputado Cília Meirelles, só ainda aqui um bocadinho atrás. Eu há pouco pedi aos Srs. Deputados e aos serviços que elaborassem as notas técnicas, porque temos agendamento de alguns projetos de lei para dia 9, e como a semana que vem é mais curta, que conseguíssemos depois emitir esses parceiros e faríamos a reunião na segunda-feira, no final do plenário, para que terça-feira, que a discussão que vai, tivesse em consideração. Vamos tentar. O que for possível é, o que não for possível não será. Muito obrigado.